Bezerra Tashem da Fine Gimel, Tratado de Shabbat. Estamos da Fine Gimel nos dois pontinhos, na nona linha, de cima para baixo. Onde é escrito Itma. Falaram, Itma, Nitkaven Nizrokstein Bezerra Karba. Com esse assunto de Mitasek. A pessoa que fez uma coisa proibida em Shabbat, mas ele era completamente inconsciente com relação a isso. Ele queria fazer uma coisa permitida e fez uma coisa proibida. Ensinaram os sábios, Nitkaven Nizrokstein Bezerra Karba. A pessoa pensou em jogar dois amot, um metro. A pessoa que jogou um metro na rua, um objeto, não tem que trazer um sacrifício de ratat, essa pessoa joga 4 amot, 2 metros. E realmente ele jogou 4 amot, porém ele pensou em jogar 2. Rava Amar Patur, Abai Amar Kayav. Rava fala que ele está completamente inconsciente, mitasek, ele está isento. Ele pensou em fazer uma coisa permitida e escapou, fez uma coisa proibida e está isento. Abai Amar Kayav, Abai fala que ele está obrigado, ele queria jogar. Ele queria jogar 2 amot, acabou jogando 4 amot, não se chama de mitasek, ele não está completamente inconsciente do ato de jogar. Isso fala a Gemara na frente. Rava amar patur de lolo kamichaven lezrikad arba, abai amar chayav de lolo kamichaven lezrikad be alma. Rava falou o seguinte, ele está isento aqui, por quê? Porque ele não pensou em jogar 4 amot. Abai fala que ele está obrigado, porque ele queria jogar. Ele queria jogar 2 amot e jogou 4, ele está e realmente choguei involuntário, tem que fazer o sacrifício de ratat. Continua, a pessoa jogou 4 amot, ele queria jogar 4 amot, porém ele achou que ele estava numa casa, num recinto privado, e na verdade ele estava na rua. O que acontece com essa pessoa? Rava Amar Patur. Rava fala que ele está inconsciente aqui, ele queria jogar na casa, acabou jogando na rua e está isento. Abai fala que ele está obrigado. Rava Amar Patur de Alu Mechaven Nezrikad Isura. Rava fala que ele está isento porque não pensou em fazer uma coisa proibida, está inconsciente com relação a jogar na rua. Ele já queria jogar na casa, está isento. Abai Amar Hayaf. Abai fala que ele está obrigado. Daka Mechaven Nezrikad Be Alma. Porque ele pensou em jogar, ele queria jogar 4 amot na casa e jogou na rua. É uma pessoa involuntária, mas ele queria jogar. Continua agora a Vetzricha. Temos que falar esses três casos que Rava e Abai estão discutindo. O primeiro caso era a pessoa que queria cortar uma coisa que estava já colhida do chão e acabou cortando uma coisa que estava plantada. Temos que falar esses três casos aqui. Deixa na camada. Se a gente já falar esse caso da verdura que estava já colhida e ele acabou cortando uma coisa que estava plantada, Abel que amarava da louca mechavel lechatichada isura. Eu ia pensar que só nesse caso durava falar que está permitido. Porque ele pensou em cortar uma coisa completamente permitida. E aí Rava falou que está isento. Porém, o caso que a pessoa jogou 4 amot e pensou em jogar 2 amot. Quatro amot sem os 2 amot não se completam. A pessoa fez um pedaço da proibição aqui. Eu ia pensar que Rava concorda com a Abai com relação a isso. Por quê? Porque ele queria jogar 2 amot. Realmente, não está obrigado a um sacrifício de ratat por 2 amot. Mas é um pedaço dos 4 amot. Se é um pedaço dos 4 amot, eu ia pensar que não é mitasek. Isso fala para Imamud e Leila Abai. Eu ia pensar que está obrigado a um sacrifício de ratat. E vem ensinar que mesmo assim está isento. Vem a Shmuina Be'ah. Se eu falar sobre esse segundo caso, Be'ah que é Rava. E eu falei que só nesse caso Rava falou que ele está isento. Por que ele está isento? Porque ele não queria fazer o ato de jogar completo. Ele não queria jogar 4 amot, ele queria jogar 2 amot. O ato de jogar, locomover um objeto, é 4 amot. Uma vez assim, eu ia pensar que o quê? Que só nesse caso ele está isento. A vaca savura e chuta yachid, venimtsar e chuta yachid, de mechavel ezrikad de arba, eima modir elabaye. Porém, o último caso, que a pessoa jogou 4 amot e queria jogar 4 amot, mas ele pensou que estava na casa, mas ele queria fazer esse ato completo de jogar 4 amot, 2 metros, eu ia pensar que Abaye e Rava concordam aqui que estão obrigado. Tzricha, por isso falou esses três casos, que nesses três casos Rava fala que ele está isento e Abaye fala que ele está obrigado. Continuamos. Tnan, avot melachot arbaim chaserachat. A Mishnah falou, tem 40 menos 1 trabalhos em Shabbat, já 39 trabalhos em Shabbat. Já vimos essa Gemara. A gente perguntou, para que tem que falar 39? Já está citado todos os 39 trabalhos, é só contar. Por que tem que falar esse número 39? Amar Rabi Yohanan, Shima Asan Kulam Be'elem Echad, Chayav Al Kol Achat Ve'Achat. Rabi Yohanan falou que a novidade é se a pessoa fez todos esses trabalhos sem saber que está proibido fazer isso em Shabbat, ele tem que trazer um Hatat para cada trabalho que ele fez. Bishlam Aleabai. Como é esse caso que ele está aqui obrigado aos 39 Hatat? Ou seja, se a pessoa não sabe que é Shabbat, já vimos essa lei anteriormente, e tem que trazer um Hatat só por todo o Shabbat que ele transgrediu. Se a pessoa sabe que é Shabbat, ou seja, ele sabe que o Shabbat proíbe ele pelo menos um trabalho, por exemplo, ele sabe que o trabalho de arar está proibido, e a pessoa arou e fez todos os outros trabalhos, ele tem que trazer 38 Hatat, porque arar, ele foi mezit, ele sabia que era proibido arar. Então como pode ser que ele está real 39 Hatat? Tá bom, bishlam ale abaye, tá bom como a baye falou, de amar que aí gav na chayav, mas kachat lá, de adad isur a shabat. Vedá la isur melachot. Vekatá beshurim, tá bom conforme a baye que fala que a pessoa que queria fazer uma quantidade mínima, queria, por exemplo, jogar 2 amot, 1 metro, e acabou jogando 2 metros, 4 amot. E nesse caso, o que acontece? A baia fala que ele está obrigado ao sacrifício de Hatat. Então eu ia pensar que o quê? Que ele sabia todos os trabalhos proibidos de Shabbat. E sabia que era Shabbat. Só que ele falou, olha, eu vou fazer todos os trabalhos, só que metade da quantidade que precisa para obrigar ele a trazer o sacrifício de Hatat. Ou, por exemplo, ele queria escrever, ele falou, em vez de escrever 2 letras, que é proibido pela Torá, e tem que trazer o sacrifício de Hatat, eu vou escrever uma letra só. E acabou escrevendo 2 letras. E a Baia fala que ele está obrigado ao sacrifício de Hatat, assim se trata a Mishnah. Em todos os casos ele se enganou. Ela irava de amar patura e remascarada, por enquanto mirava também nesse caso ele está isento. Então como pode ser que tem Tachayal 39 Hataot, como a gente falou anteriormente? Fala na Bezadon Shabbat. Veshigat Melachot. Deve ser que o quê? Que ele sabia que era Shabbat, mas não sabia que nenhum trabalho era proibido em Shabbat. A gente falou que não pode ser isso. Por quê? Porque se ele não sabe nenhum trabalho que é proibido em Shabbat, é sinal que ele não sabe o que é o Shabbat. O Shabbat é o dia do descanso, que proíbe a pessoa de fazer trabalhos. Ou seja, ele tem que pelo menos saber que um trabalho é proibido. Por aqui ele tem que ser 39 Hataot, então como pode ser? Tá bom, se irá você não é como Rabi Yohanan. Que o que Rabi Yohanan falou? Damar keva shashagag bekareta falbish yizid belav mashkachat la deadale le Shabbat belav. Tá bom se ele vai como Rabi Yohanan. Rabi Yohanan falou o seguinte, se a pessoa sabe que uma coisa é proibida em Shabbat pela Torá, mas não sabe que dá chayav karet, se ele faz isso voluntariamente, será que ele é involuntário ou será que ele foi voluntário? Ele sabia que era proibido, mas não sabia do castigo de karet. Falou Rabi Yohanan, é uma pessoa involuntária, traz um sacrifício de Hatat. A pessoa que não sabe do karet, tá faltando uma grande parte da história para ele, ele é involuntário aqui. Então tá bom? Ele sabia que era Shabbat, sabia que tudo era proibido, mas não sabia do karet. 339 Hataot. Ela disse a vala que Rabi Shimon ben Lakish. Porém, se ele estiver como Reish Lakish falou. O que Reish Lakish falou? Damar atis gog belav ve karet. Reish Lakish fala, a pessoa que sabe que uma coisa é proibida pela Torá, mesmo que ele não sabe do karet, ele é mezit. Ele sabe que é proibido. Uma vez assim, se a pessoa sabe que todos os trabalhos de Shabbat são proibidos, com certeza ele conhece o lav. Se ele conhece o lav, já é mezit, se é mezit, não tem que trazer 39 Hataot. Então como pode ser que a Mishnah fala que tem que trazer 39 Hataot? Fala como era o seguinte, de Adala le Shabbat Bemai, o que ele sabia que era proibido em Shabbat, de Adala betchumim valiba de Rabi Akiva. Ele sabia que era proibido viajar em Shabbat, é proibido sair a mais do que 1 quilômetro do final da cidade. Isso que ele sabia, valiba de Rabi Akiva. Rabi Akiva fala que essa proibição é da Torá, tem outros sábios que discutem. Porém, sustenta Rava como Rabi Akiva, que é proibido pela Torá viajar em Shabbat. Ele sabia que o Shabbat proíbe ele pelo menos isso de viajar. E viajar não é um dos trabalhos em Shabbat, não tem que trazer um Hatat por viajar. Portanto, ele não sabia nenhum dos outros trabalhos em Shabbat, ou seja, ele era Shogê com relação aos outros trabalhos, está em 39 Hatat. Continuamos, fala a Mishnah. Avot Melachot Arbaim Chaserachat. É uma Mishnah muito central em Maseret Shabbat. Os trabalhos são proibidos em Shabbat. Temos que introduzir. Então a gente sabe que é proibido trabalhar em Shabbat, é escrito na Torá, Lota Sekol Melachá, é proibido trabalhar em Shabbat. Sabemos que não é proibido trabalhar em Shabbat por causa do esforço do trabalho. Por exemplo, a pessoa pode mexer utensílios na casa da pessoa, contanto que não seja muktzé, todo dia, pela Torá não tem problema. Ele pode arrumar a casa dele tranquilamente. Está se esforçando muito. Porém, quando ele vai carregar uma agulha da casa da pessoa para a rua, Tachayav Karet, se ele fez isso voluntariamente. Não tem nenhum esforço com relação a isso. Ou seja, vemos aqui que o conceito de Shabbat não tem a ver com trabalho, tem a ver com uma obra, um feito. E isso que está proibido em Shabbat. Aprendemos os trabalhos de Shabbat do Mishkan. O Mishkan tinha lá 39 trabalhos. Os trabalhos centrais são Avot, são trabalhos raiz de Shabbat, são trabalhos pais. Significa que são trabalhos primários. A pessoa que fez esses trabalhos está Hayav Hatat. Aprenderam os sábios muitas toladot, ramificações desses trabalhos. Por exemplo, coisas que não estavam no Mishkan, mas parecem com as coisas que estavam no Mishkan. Ou coisas que estavam no Mishkan, mas não eram tão importantes, eram secundárias, são toladot. Ou seja, são ramificações. E a gente vai associar cada toladot com seu Av. O que acontece é que se a pessoa fez um Av, Melachá em Shabbat, tem que estar Hayav. Se ele fez Bemezid, isso com a Traá, com a advertência dos testemunhos, está Hayav Mitá, tem pena de morte. A pessoa que fez isso sem advertência, está Hayav Karet Lo Aleinu. A pessoa que fez isso Beshogeg, está Hayav Hatat. É a mesma coisa com as Toladot. Porém, a pessoa que fez dois Avot, tem que trazer dois Hatat. A pessoa que fez o Av, e uma Toladá desse Av, sem saber que era proibido, traz um Hatat só. A pessoa que fez muitas Toladot, do mesmo Av, Belém Echad, sem saber que era proibido, traz um Hatat só por todas essas Toladot. Agora, que trabalhos são proibidos em fazer em Shabbat? Não todos os trabalhos são proibidos pela Torá, e nem todos os trabalhos são proibidos pelos sábios. Existem várias condições aqui. Os trabalhos do Mishkan eram obras de arte, obras profissionais. Ou seja, Melechet Machshevet, uma coisa profissional, e tem que ser uma coisa séria e profissional para ser proibido em Shabbat, pela Torá. Uma coisa que não é Melechet Machshevet, não é um trabalho profissional, não está proibido pela Torá. O que define Melechet Machshevet são 7 condições. A primeira condição para ser chamada uma Melechet Machshevet, um trabalho profissional, tem que ser Kedarka. Tem que ser o jeito que se faz o trabalho. Se a pessoa escreve com a mão direita, para ter aqui a obrigação em Shabbat pela Torá, tem que escrever com a mão direita. Aí vai ter transgredindo o preceito de Kotev. Se a pessoa escreveu com a mão esquerda, fez uma coisa diferente, uma coisa estranha, então ele está isento pela Torá. A segunda condição é, tem que ser Tzrichá Legufá. Uma coisa que a pessoa quer esse trabalho. Por exemplo, a pessoa está cavando um buraco porque ele quer o buraco, ele quer colocar alguma coisa nesse buraco do chão. Aí está obrigado. Se a pessoa quer fazer um buraco para tirar a terra, é melhor que não tivesse buraco pela primeira instância, é melhor que ele tivesse a terra pronta. Então, conforme Rabi Shimon, isso está isento, conforme Rabi Udá, isso está obrigado. Pela Lachá, a gente vai com Rabi Shimon. A terceira condição é, a pessoa tem que estar mitkaven. A pessoa tem que ter intenção de fazer esse trabalho. Por exemplo, a pessoa que está carregando um banco no chão de terra, está, pode chegar a Ará, mas ele não quer Ará, não tem obrigação, que ele não tem intenção de Ará aqui, conforme Rabi Shimon. Conforme Rabi Udá, a pessoa que não tem intenção de Ará também está obrigado, a Lachá é com Rabi Shimon. A quarta condição é a pessoa que é mita seca, a pessoa que é inconsciente no trabalho, quer fazer um trabalho permitido, acabou fazendo uma coisa proibida, ele está isento, como a gente viu anteriormente. A quinta condição para a pessoa estar fazendo uma melechet machshevet, a pessoa tem que fazer um trabalho que vai ficar feito, ou seja, não vai se desmanchar. A pessoa que escreve, por exemplo, com uma tinta que apaga, não está obrigada pela Torá, porque não é uma coisa que vai ficar para sempre. Portanto, é uma coisa temporária e não está obrigado pela Torá. A sexta coisa que precisa para fazer Melechet Machshevet é, tem que ser uma coisa que é um tikkun. Tem que ser uma coisa que está consertando aqui. Por exemplo, construir uma casa. Está consertando. Rasgar uma roupa, está estragando a roupa. Por isso, se a pessoa está rasgando a roupa para poder costurar melhor, está obrigado pela Torá, porque é um conserto. Tem que ser uma coisa que a pessoa está aqui consertando. A sétima e última coisa que tem que ser no Melechet Machshevet tem que ser um shiur. Tem que ter fazer a coisa com a quantidade importante. A pessoa que faz uma coisa, escreve, por exemplo, uma letra só não significa nada. Não está obrigado pela Torá. A pessoa que escreve duas letras é uma coisa importante. Já pode fazer uma palavra com duas letras. Uma vez assim, a pessoa que fez com duas letras está obrigado pela Torá. Tem outras duas condições para estar obrigado pela Torá, mas que não tem a ver com Melechet Machshevet. Não é tem a ver com um trabalho profissional. A primeira condição é que a pessoa tem que fazer o trabalho sozinho para estar obrigado pela Torá. A segunda condição é que a pessoa que fez um trabalho através de grama, ou seja, indiretamente. Ele não fez direto o trabalho. Ele acionou um mecanismo que indiretamente vai fazer esse trabalho, pela Torá está isento, pelo sábado está proibido, Midrabaná. Essa é a introdução para os assuntos de trabalhos em Shabbat. Bezat Hashem, vamos ver a Mishnah. Avod Mirachot Arbaim Chaser Achat. São 39 trabalhos proibidos em Shabbat pela Torá. Fala Gemara o seguinte. Hazoreá, a pessoa que semeia. Achoresh, a pessoa que ara. Akotzer, a pessoa que colhe. Hameamer, a pessoa que faz um montinho de produção. Veadash, a pessoa que separa o grão da espiga. Veazoré, a pessoa que joga a produção para o ar e o vento vai empurrar o feno, vai tirar o psole do detrito que está misturado. Veaboré, a pessoa que tira o psole mitoch ocher, a pessoa que separa as cascas dos grãos, por exemplo. Hatocher, a pessoa que moe uma coisa. Veamerakeda, a pessoa que peneira uma farinha. Vealash, a pessoa que faz uma massa. Vealofé, a pessoa que assa ou cozinha. Hagozezetatzemer, a pessoa que corta a lã do animal. Famishnabelabno, a pessoa que lava a lã com água. Veamirapso, a pessoa que penteia a lã. Veatsovô, a pessoa que pinta a lã. Veatové, a pessoa que faz fios de lã. Veameacer, agora é com o assunto de costurar. Temos que imaginar aqui uma certa imagem da como se costurava antigamente. Eles costuravam manualmente. O que eles tinham eram dois suportes para esticar os fios do comprimento da roupa, da horizontal da roupa. E eles amarravam uma extremidade do fio em um suporte ou uma extremidade do fio em outro suporte para deixar ele reto. Agora, o que eles faziam era o seguinte: no meio, entre esses dois suportes chamavam Kovet Elion e Kovet Tachton. Esses eram os dois suportes que tinham nas duas extremidades. No meio tinham dois quadrados de madeira com argolas no meio. Isso são Batenirim. Os Nirim é o quadrado de madeira e o Batenirim são as argolas. O que eles faziam era o seguinte: pegavam os fios que iam no comprimento da roupa, colocavam dentro dessas argolas, mas não colocavam em sequência. Vamos imaginar 8 fios. E vamos imaginar 2 daqueles quadrados, cada quadrado com 4 batenirim, 4 argolas. As argolas tinham uma corrente que se penduravam em cima e embaixo e ficavam no centro do quadrado. O que eles faziam era pegar o primeiro fio. Vamos pensar o primeiro fio que está à direita. Colocavam ele dentro da primeira argola do primeiro quadrado e ele passava reto no segundo quadrado e não entrava em nenhuma argola. Vamos explicar na frente para que serve tudo isso. O segundo fio passava pela primeira quadrado sem entrar em nenhuma argola e entrava na primeira argola do segundo quadrado. E assim por diante, o terceiro fio na segunda argola do primeiro quadrado, o quarto fio na segunda argola do segundo quadrado, assim por diante. Por que eles faziam isso? Porque eles tinham um carretel de linha que eles passavam e costuravam a largura do tecido para fazer também a largura e também o comprimento do tecido e fazer uma roupa. O que eles faziam era jogavam esse carretel para baixo de um fio, para cima de outro fio, embaixo em cima, fazendo aqui um tecido. Mas uma vez que esses fios ficavam estreitos, eles tinham que separar um fio do outro para colocar a largura para passar por dentro para fazer essa costura. O que eles faziam? Eles tinham dois pedais. Um pedal levantava um desses nirim, um desses quadrados, e outro pedal levantava o outro quadrado. Uma vez assim, se levantava um fio e outro fio ficava embaixo, deixando espaço aqui entre os dois fios para colocar o carretel e fazer essa costura. Quando eles colocavam, iam passar entre o segundo e o terceiro fio, a mesma coisa, levantavam aqui um dos quadrados, levantando aqui o segundo fio, e aí passava outra vez o carretel, e assim por diante. Isso é a introdução para entender esses assuntos aqui. Fala a Mishnah. O que acontece é, a pessoa que vai esticar os fios, é se colocar os fios nas dois suportes que tinham, ou seja, as extremidades dos fios do comprimento da roupa, do shti, shti é o comprimento, erev é a largura, Então a Meissach é prender as extremidades dos fios nos dois suportes, do Kovet Elyon e do Kovet Tachton. A pessoa que coloca dois fios em duas argolas, ou seja, o primeiro fio, como a gente falou, imaginando que o primeiro fio vai entrar na primeira argola do primeiro quadrado e o segundo fio vai entrar na primeira argola do segundo quadrado. A pessoa que faz isso duas vezes, ou seja, dois fios, está transgredindo esse preceito da Torá. A pessoa que faz a largura do fio duas vezes, coloca uma vez o fio da largura por cima do primeiro fio e passa por baixo do segundo fio e faz isso duas vezes, está costurando aqui e está transgredindo o preceito de orek, de fazer um tecido. Vai acontecer esta rotina. A pessoa que tem um fio que está grosso, ele vai abrir esse fio para fazer dois fios finos para costurar, também está transgredindo o preceito de potser shnei chutin. A kosher, a pessoa que faz um nó. Um nó é um nó profissional, é um nó sério. E não é um nó temporário que a pessoa vai desatar isso em certa ocasião. Hamatir, a pessoa que desata um nó que estava cego. Beatofen shtei tefirot, a pessoa que costura duas costelas, pega uma agulha, coloca uma vez na roupa e sobe outra vez na roupa, coloca duas vezes assim a agulha, está transgredindo o preceito de Tofesh Tetfirot, a Korea Amirat Yitzfor. A pessoa que rasga uma roupa para poder costurar ela melhor, está transgredindo esse preceito de Korea. Complementa a Mishnah Tetfirot, a pessoa que corta uma roupa para poder costurar duas costuras, está transgredindo o preceito. Fala a Mishnah Tzatzvi, a pessoa que caça um animal. Aqui a Mishnah falou um veado, mas é qualquer animal, está proibido. A Shortó, a pessoa que faz o abate. Mamapshitó, a pessoa que separa o couro da carne. Hamolcho, a pessoa que vai curtir o couro, coloca sal no couro para amolecer o couro. Vameabedotoro, a pessoa que coloca cal no couro para amolecer o couro. Está fazendo o ato de meabed. Vamemarcho, a pessoa que alisa o couro, tira os pelos que tem no couro para alisar. Vamechatcho, a pessoa que corta o couro em uma certa medida. Hakotem shteotiot, a pessoa que escreve duas letras. Vamochek almenad lechtov shteotiot, a pessoa que apaga um espaço para poder escrever a duas letras, também está proibido. A boné, a pessoa que constrói uma casa, alguma coisa, uma tenda. Vé a soté, a pessoa que destrói uma construção para poder construir melhor. A bechabé, a pessoa que apagou o fogo. A mavira, a pessoa que acendeu o fogo. A maqueba patincha, a pessoa que bateu com o martelo para fortificar certo objeto, como um forno de metal, que quando você bate no forno ele fica mais forte. A pessoa que carrega de um recinto para outro recinto, isso fala a Mishnah, são os 39 trabalhos proibidos em Shabbat. Viramos a página, Minyan Alamani, por que tem que falar esse número 39? É só contar. A Marabi Yohanan, Shimassan Kulam Belemechat, Chayav Al-Kulachat, Vechat, Orabi Yohanan, se a pessoa sabia que era Shabbat e não sabia que eram proibidos esses trabalhos, já vimos essa Gemara algumas vezes anteriormente. A pessoa tem que trazer um ratado para cada trabalho que ele fez. A ocasião exata disso a gente já viu anteriormente como se trata aqui. Continua a Gemara. Zoreu ve'achoresh. A pessoa que semeou e arou. Fala a Gemara. Mechti michraf kar ve'bereish. A primeira pessoa ara, depois semeia. Litne choresh ve'ada litne zorea. Deveria ensinar primeiro a ara, depois semeia. Fala a Gemara. Tana beret Israel kai dezari bereisha ve'adar karvi. Fala a Gemara, o Tana da Mishnah estava na terra de Israel. Na terra de Israel costuma semear e depois arar, porque a terra de Israel é um pouquinho dura. Tem que colocar as sementes, arar, e quando você arar, vai misturar bem as sementes na terra. Tana, Zorea ve'azomer, ve'anotea ve'amavrich, ve'amarkiv, kulam melacha achaten. Agora, subi avot de Zorea. Ou seja, também são avot, mas são avot com relação a árvores, com relação a outras coisas. Zoré é semear. E quando a pessoa faz com relação a árvores, tem outros conceitos. A pessoa que semeia, a zoré, a zomeira, a pessoa que poda uma árvore para poder crescer melhor essa árvore. A notea, a pessoa que planta uma árvore. A mavrir. Mavrir é um jeito de plantar uma árvore, que eles torciam uma árvore, colocavam um galho no chão, amarravam essa árvore assim, esse galho pegava raízes e se cortava esse galho e já fazia outra árvore com isso. A marquiva, a pessoa que fez um enxerto, cortou um pedaço de uma árvore, colocou lá um galho de outra árvore, fez um enxerto. Todos esses trabalhos é melachá haten. Ou seja, são todos avot de Zorea. Fora Zomer. Zomer, como na frente, vai falar que é uma toladá. Tolada de notea. A pessoa que poda uma árvore é uma toladá. Fora Maikamash falando, por que falaram aqui Kulam Melacha Hatena. A Braita falou, todos esses são um trabalho só. Qual é a novidade com relação a isso? A novidade é que a pessoa que fez vários trabalhos, que eles são trabalhos equivalentes, você já está plantando, uma árvore está semeando, são o mesmo assunto de o que de plantar uma árvore nova, plantar uma produção nova. Uma vez assim, no Hayavelacha, tem que trazer um Hatat só por tudo. Fala Gemara, Amarabiacha, Amarabiche, Barash, Amarabiame, Zomer Hayav Mishum Notea. A pessoa que poda uma árvore é Toladá de Notea. É Toladá do ato de plantar uma árvore. Porque podando, a pessoa está ajudando a árvore a crescer, mas não está plantando uma árvore nova. Venotea, Vamavrich, Vamarkif. A pessoa que planta uma árvore nova, a pessoa que torce a árvore para plantar uma árvore nova, e a pessoa que faz um enxerto, Hayav Mishum Zorea. Tá obrigado por ato de semear. Tem que lembrar, Mishum Zorea aí, Mishum Notea, alô? O ato de semear normalmente é de produções. Aqui está plantando uma árvore, deveria ser Mishum Notea, por plantar uma árvore. Fala Gemara, Emaav Mishum Zorea. A resposta é o seguinte, que se a pessoa fez esses três trabalhos, Notea, Mavrich e Markiv, ele está obrigado por ato de Zorea, o ato de semear. Ou seja, a pessoa que semeou plantações, e depois plantou, e depois torceu uma árvore, fez um enxerto, sem saber que era proibido, traz um Hatat só. Mesma coisa, a pessoa que, com certeza, plantou uma árvore, fez um enxerto e torceu uma árvore para plantar uma árvore nova, Belém Echat, sem saber que era proibido, traz um Hatat só por tudo. Continua agora, Amarav Kahana, Zomer Betzalich Leitzim Chayav Shtayim. Agora, casos que estão obrigados por dois Avot Melachot, por um trabalho que a pessoa fez. A pessoa que poda e precisa dessas árvores que ele está podando, os galhos que ele está tirando, para fazer uma fogueira, por exemplo. Está Hayav Shtayim, está obrigado por dois trabalhos. Achad Mishum Kotzer, está colhendo a madeira. Achad Mishum Notea, está ajudando a árvore a crescer melhor. Hayav Shtayim, está obrigado por dois avot. Amar Rav Yosef, Haiman de Katalas Pasta, Hayav Shtayim, a pessoa que está cortando um tipo de grama que os animais comem. Ele quer cortar essa grama, um, para dar para os seus animais, e dois, para poder crescer melhor a grama. Hayav Shtayim está obrigado por dois trabalhos, Achad Mishum Kotzer, um trabalho é que ele está colhendo, Achad Mishum Notea, e um trabalho é que ele está plantando. Por quê? Está colhendo para dar para o seu animal, e está plantando porque está ajudando a grama a crescer melhor quando ele está podando a grama. Amarabai, Aiman de Kani Silka, a pessoa que está cortando um pedaço de um espinafre que está no chão, Hayav Shtayim, ele quer comer esse pedaço, Achad Mishum Kotzer, está colhendo para comer, Achad Mishum Zorea, e está plantando, está semeando aqui, porque está ajudando o espinafre que está no chão ainda a crescer melhor. Vehoresh, a pessoa que ara, outro subavot de ara. Foi uma tana, a choresh, a pessoa que ara, com uma máquina específica para ara. Vehofer, a pessoa que cava, com uma pá ou com uma faca. Vehoretz, a pessoa que faz um canal, com um machado, por exemplo. Kulam melacha haten, tudo isso é subavot de choresh. O fundamento aqui é que está amolecendo a terra para semear. Está obrigado por choresh, ele fez esses três trabalhos, Belém Echad, sem saber que era proibido, traz um Hatat só por tudo. Amaravashi, Italogav Shushit. Agora são casos que a pessoa faz um trabalho, depende de onde ele está, esse trabalho vai ser de um lado diferente. A pessoa tinha um montinho de terra no chão, Benatla, a pessoa tirou isso, Babai, Treav Mishumboné. Se ele está na casa dele e quer endireitar o solo, está consertando aqui, está construindo a casa dele melhor, está consertando a casa dele, Hayav Mishum Boné, por construir. Bastador, Hayav Mishum Choresh, a pessoa está no campo, ele está arando, porque está amolecendo a terra, embaixo desse gafshushi, desse montinho de terra, vai ficar macio para semear. Amaravai, Taloguma, Vetamema, a pessoa tinha um buraco lá, e tampou esse buraco, Babai, Hayav Mishum Boné. Na casa dele, está obrigado por construir, está consertando a casa, está endireitando o solo, Bastador, Mishum Choresh. No campo ele está obrigado por arar, que a terra que ele vai colocar nesse buraco já está macia. Está macia, está boa para semear, está arando. Amarabiaba, Rofer Gumab e Shabbat. A pessoa fez um buraco em Shabbat. Venu Serichel Leafra, Patur. A pessoa que só precisa da terra, ele está cavando um buraco porque ele quer a terra, por exemplo, para tampar uma sujeira que tem na casa da pessoa. Patur Alea está isento completamente. Por quê? Um, porque ele não está construindo nada. Fazer um buraco no chão da casa está estragando a casa. 2 para o Horesh, por Ará também não tem, porque não tem Ará na casa, a pessoa Ará no campo. Mesmo com a família Abiudá, Abiudá falou um conceito, como a gente falou na introdução, um trabalho que a pessoa nem gostaria de fazer esse trabalho, mas agora que tem um problema aqui, tem um prejuízo, então ele está fazendo esse trabalho, mas era melhor não ter feito esse trabalho. Por exemplo, a pessoa paga uma vela porque ele quer economizar o pavio. Era melhor que não tivesse fogo de primeira instância para economizar o pavio, mas agora que tem fogo, ele vai apagar. O ato de apagar, conforme Rabi Yehuda, está chayav. Aqui a pessoa, por exemplo, quer a terra. Ele não quer o buraco, ele quer a terra. O buraco é só um intermédio para ele receber a terra. Era melhor que não tivesse buraco e tivesse a terra já pronta de primeira instância. Aqui vai estar isento, por quê? A Bíblia só falou que está real, quando a pessoa está consertando alguma coisa, aqui está estragando a casa da pessoa, é um mecalqueiro, como a gente falou na introdução para essa Mishnah. Uma pessoa que está estragando não é uma coisa que está obrigada pela Torá, não está consertando nada. No Mishkan eles estavam consertando, construindo, não estragando. Vai acontecer, a pessoa que colhe, continua a Agmará, Tana, são subavós de colher, acontecer, a pessoa que colhe plantação, acontecer, a pessoa que colhe uvas, vai a godeira, a pessoa que colhe tâmaras, Damasik, a pessoa que colhe azeitonas, Veaore, a pessoa que colhe figos, Kulan Melachahat. Tudo isso é um trabalho só, a pessoa que fez todos esses trabalhos, Belemehat, sem saber que está fazendo uma coisa proibida, traz um Hatat só. Amarafapa, Ayman, deixada pisa le dikla, Veatar Tamri. A pessoa jogou um pedaço de terra numa palmeira e derrubou tâmaras. O que acontece com essa pessoa? Hayav Shtain, está obrigado 2 avot Melachot. Achat mishum tolesh, achat mishum mefarek, por colher, tolesh, e um mefarek por separar. São 2 toladot. A pessoa está colhendo o que está colhendo da árvore, e está mefarek porque está separando, mefarek significa separar o grão da casca. Aqui está separando a fruta do galho, é mefarek também, está chayav shtayim. Obrigado por 2 avot. Fala, Gemara da Vashi, amar, enderech plishah bekach, enderech plikah bekach. Vashi discute, fala, olha, não é o costume de colher assim, jogar um pedaço de terra na palmeira? E não é o Derech também separar uma coisa boa de uma coisa ruim, assim, jogando um pedaço de terra? Uma vez assim, é Ender Kobekah, como a gente falou na introdução, uma coisa que é feita de uma forma estranha, não é obrigado pela Torá. Da minha primeira, a pessoa que fez um montinho de produção, Amarava, Ayman de Kaniv Milcha Mimilchata. A pessoa fez um montinho de sal, onde tem lá a produção de sal, fala, Rava, Hayav Mishum Me'ame, está obrigado por estar fazendo um montinho de produção. Abai Amar, Elimur, Ela Bigdile Karka. Abai fala que só existe o ato de fazer um montinho, uma coisa que cresce no chão. O sal não cresce no chão. Não está obrigado por Me'ame, fala Abai, para fazer um montinho lá. E Rava discute. Gadash, a pessoa que separa o grão do talo. Tana, Dash, apenas um subavô de Dash. A pessoa que faz Dash, separa o grão do talo, ou quebra os grãos para já preparar a separação do grão da casca. Vemenapet, a pessoa que tira o linho do talo dele. Vemenafet, a pessoa que tira o algodão da raiz dele, da planta dele. Kulam melachahaten. Tudo isso é um trabalho só, a pessoa fez esses 3 trabalhos. Belemehat, sem saber que está fazendo uma coisa proibida. Tá, obrigado, um ratatsuaz. Fala Agmará, Beadash. A pessoa que separa o grão do talo onde ele está, Tana, são subavô de Dash. A Dash, como a gente falou. Vemenafet, a pessoa que tira o linho da raiz dele. Vemenafet, a pessoa que tira o algodão da planta que está crescendo lá. Kulamelakahaten, são todos trabalhos equivalentes. A pessoa que fez um desses trabalhos está obrigado a um sacrifício de ratat. A pessoa que fez esses 3 trabalhos, Belemehat, está obrigado a um sacrifício de ratação, porque são subavot de Dash e são equivalentes a Dash, é como se ele tivesse feito Dash 3 vezes. E a pessoa que faz Dash 3 vezes, Belém Echad, está obrigado a um ratação. O Belém Echad realmente vai continuar esses assuntos. Baruch Adonai Lolam, amém, amém.